começa agora na Rádio Manaim. Encontro com professores. Com a professora Sara Gueiros Dodge.
Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do quadro Encontro com Professores aqui pela programação da Rádio Manaim. Como você já sabe, todas as quintas-feiras estamos aqui nas tardes de quinta-feira para trazer para você, professora de classe de crianças, intermediários e adolescentes, a aula do próximo final de semana. Hoje vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos tratando a respeito do tema, né? Deus envia Jesus como Salvador do mundo. Tivemos a primeira aula onde nós falamos sobre este tema, sobre salvação, a promessa da salvação. A segunda aula nós falamos sobre Jesus, quando ele chama os 12 homens para estar com ele no seu ministério, para dar início àquilo que seria a sua igreja. E hoje vamos iniciar a terceira aula aqui, vamos discorrer a terceira aula que será trazida para as classes no próximo domingo agora, dia 18 de agosto. Para conversar conosco aqui já está no estúdio professora Sara Gueiros Dodge. A paz do Senhor.
A paz do Senhor, irmão Wallace, a paz do Senhor a todos os que nos ouvem neste programa.
Professora Sara, nós então relembramos aqui que a primeira aula que foi trazida deu conta da promessa da salvação, né?
Sim.
Que foi o nascimento de Jesus. Na segunda aula da semana passada nós abordamos sobre o chamado dos 12 apóstolos e hoje nós vamos falar de Jesus como a pedra rejeitada, que é esta terceira aula que será trazida agora nesse próximo final de semana.
Bem, como professoras que somos, já devemos ter lembrado e aprendido que a repetição é a alma do aprendizado. Então a criança, voltem, conforme o irmão Wallace lembrou, com um quadro só para que eles identifiquem que aula foi essa. Apresenta o outro, que aula foi essa? Um pequeno louvor de uma aula, de outro, lembrando. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, a pedra rejeitada. Então, Jesus, a pedra rejeitada? Sim, quem que fala sobre isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo entendia muito do ensino sobre igreja. E ele então disse, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Qual era o fundamento dos apóstolos? Quem deu esse fundamento aos apóstolos? O Senhor Jesus. Vocês viram Jesus levantando os apóstolos, nome por nome, que sabe direitinho, já estão até ensinando para os adultos. Muito bem. E dos profetas? Que profetas? Profetizaram a respeito do Senhor Jesus no passado e apontaram a principal pedra de esquina, Jesus. A pedra de esquina era aquela pedra que sustentava e conduzia, orientava a construção. Ela devia ser alinhada por aquela pedra. Se aquela pedra falhasse, então o edifício seria desmoronado, não trazia segurança. E quando a palavra de Deus diz que Jesus foi a pedra edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, e ainda continua, Efésios 2, 20 a 23, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Parece difícil, parece muito ruim para as crianças entenderem, mas não é não. Podem mostrar direitinho que eles vão entender. Jesus é a pedra fundamental. Então, as crianças e adolescentes têm uma ilustração boa. Quando eles estudaram a pedra construída na rocha, sobreviveu a todas as intempéries. Meu português, às vezes joga um nome meio assim difícil, né? As dificuldades. E a casa na areia não resistiu. As mesmas intempéries, as mesmas circunstâncias, o mesmo mau tempo. Vieram chuvas, veio abalo, veio tudo. Mas a palavra diz que a casa que estava na rocha não sofreu nada. E a outra ruiu, foi de água abaixo. É uma palavra profética, não é? É uma palavra profética. Está mostrando que Deus está vendo todas as coisas. Agora, quando nós lembramos que Jesus estava neste mundo ensinando, nós lembramos do Senhor Jesus em Mateus capítulo 16, ele está conversando com os discípulos, ensinando aos discípulos, querendo que os discípulos entendessem a finalidade da vinda dele a este mundo. Qual era essa finalidade? Ele vinha para ser o Salvador. E ele tinha que ter essa mensagem na sua mente para transmitir aos servos do Senhor, para que os servos não tivessem dúvida nenhuma, porque eles estavam vindo do judaísmo e agora estavam passando para a fase do, vamos dizer, uma palavra comum, do cristianismo. Era o ensino da lei judaico e agora o ensino do Senhor Jesus, de Cristo. Cristo significa enviado. Então, Jesus Cristo é o Salvador enviado. É difícil isso? Então, vamos repetir. Jesus Cristo é o quê? O Salvador enviado. Mas enviado por quem? Enviado pelo Pai. Então, vejam bem. Jesus, querendo que os seus discípulos soubessem tudo direitinho, ele conversou com eles. E ele contou a respeito da situação dos profetas que profetizaram. Agora ele estava ali em pessoa e perguntaram, não é, a respeito de que essa gente aí toda aí fora está entendendo como Jesus, como o Filho do Homem, aquele que veio. Porque Jesus é o único Filho de Deus e o primogênito de Maria. Por quê? Porque em Maria, o Senhor formou um corpo humano para ele viver aqui na Terra. Agora, por quê? Porque Jesus era Deus. Sempre foi de eternidade a eternidade. Mas ele vinha para salvar. E Deus não podia jamais levar sobre o seu corpo pecado nenhum, porque ele é santo, santo, santo. Tá vendo, pastor? Irmão?
Que coisa, hein?
Não é? Então, Jesus precisava de ter um corpo humano para, nesse corpo humano, ele morrer, que como Deus ele não podia morrer. Então, como homem, ele morreu. E como Deus, glória a Deus, ele ressuscitou. Ele está no céu. Ele é o nosso Salvador.
Glória a Deus.
Ele é o centro de tudo. Então, Jesus queria que eles entendessem isso. E disse, que essa gente aí fora diz sobre o Filho do Homem? Este que ganhou um corpo humano para morrer por nós. E tem muita gente que não sabe o que significa Filho do Homem, você sabe disso?
É, tem dúvidas, né?
Tem dúvida, não é nem dúvida, é que não sabe mesmo.
Não tem conhecimento, então.
Não tem mesmo, é. Tu és o Cristo. O Cristo, mas o que é o Cristo? Cristo significa o enviado. E quem é esse enviado? Jesus. Por quê? Porque Jesus é Salvador, então ele é o Salvador enviado da parte de Deus. Mas Jesus perguntou, mas o que é que eles entendem a respeito disso? Então eles disseram, olha, Senhor, eles aí estão muito confusos, eles dizem que o Senhor é Elias, o Senhor é Jeremias, o Senhor é até João Batista que ressuscitou. Que confusão na cabeça dessa gente. Jesus disse, mas vocês, meus discípulos, que estão comigo, o que é que vocês dizem a respeito de mim? Ai, todo mundo parou, todos os discípulos pararam, até que a revelação veio a Pedro. E Pedro disse, tu és o Cristo, o enviado, o Filho do Deus vivo. Importante isso, né, crianças? Professoras, nós temos que ter comunhão, santidade em nossas vidas, gostarmos umas das outras, não termos inveja, porque uma tem um jeitinho, a outra tem outro jeitinho, porque essas coisas impedem de nós falarmos essas verdades e as crianças não aceitarem.
E não alcançamos a revelação.
Não,
né?
Alcançamos, porque a palavra diz que onde existe a porfia, inveja, luta. Mas não está falando isso para fora, não. Está falando para nós mesmos. Então, o poder para expressar essas coisas não alcança nem a própria professora. Eu recebo algumas irmãs que conversam comigo e algumas fazem umas criticazinhas que são verdadeiras. Irmã Sara, a senhora repete muito. Ih, é um defeito que eu prezo. Tem que repetir, porque a gente esquece, tem um esquecimento muito fácil. Então, repetir, a gente lembra. Então, Pedro saiu-se com esta pérola, esta maravilha. Tu és o Cristo. O que é que significa Cristo? Enviado. E como enviado, ele era o Filho do Deus vivo, aquele que veio para nos salvar. Agora Jesus ouviu isso e disse: olha, Pedro, sobre esta pedra que acabou de ser pronunciada agora, esta frase, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, Jesus completou: isso, Pedro, não veio de você, não. Seu nome é Petros, Pedro, que significa assim, pedaço, estilhaço de pedra, pedra rachada, pedra partida. É o que Pedro era, o que todos nós somos.
Pedra solta.
Pedra solta, porque somos humanos. Mas Jesus diz, mas sobre essa petra, que significa rocha, por isso que eu falei sobre a casa na rocha. Estão vendo como a gente liga? Então tem a figura da casa da rocha. Quando fala isso, mostra a casa na rocha. Aí a mente vai lembrando, porque falar com criança tem que ser assim, tem que ter um visual. Então, sobre esta casa, esta pedra edificaria a minha igreja. E Jesus disse que nós somos, temos que edificar a nossa casa sobre a rocha. Porque quando vier dúvida, dificuldade, ai, não entendo mais nada, eu vou sair, não é mais isso que eu queria. Olha, isso aí são pensamentos nossos, humanos. Mas quem está fundamentado na petra, na pedra, na rocha, que é Jesus, não vai sendo levado para qualquer situação, não. Persevera e persevera em oração, persevera em jejum, persevera em madrugada. É assim. Então, Jesus é a pedra fundamental, a principal pedra de esquina, como eu falei no começo. Naquela pedra de esquina, a direção era feita para a montagem de um edifício, de uma casa. Bem, Jesus diz assim: olha, Pedro, você respondeu muito bem, porque essa revelação não veio de você, não veio de você. Essa revelação veio do Senhor Jesus, do Espírito Santo, veio do meu Santo Espírito. Bem, depois Jesus disse: olha, Pedro, eu vou lhe dar chaves do reino dos céus. Então Pedro vai ser chaveiro? Não. Então a gente tem que entender isso. Chaves que, pela palavra de Deus pregada, abririam o quê? Para que serve uma chave? Abrir uma porta. Abririam portas, não só para os judeus, que eles estavam vindo do judaísmo. Tinham aceitado Jesus, estavam agora começando um período que a gente chama graça, porque Jesus foi a graça que nos foi manifesta. Nós não temos que matar mais animal para os nossos pecados serem perdoados. Ai, que dificuldade, não é?
Não precisa mais ter obras,
não precisa ter
esforço humano.
Não, esforço humano não. Ter Jesus, virão essas bênçãos sobre nós. Nós teremos mais misericórdia dos que necessitam de misericórdia, mais paciência sobre os que necessitam de paciência, mais tolerância para os que necessitam de tolerância. É isso aí. Então nós temos o Senhor Jesus, portas diversas se abrem. Mas nós vamos estudar sobre essas portas na próxima aula. Mas o importante é que abriam portas, não só para os judeus, mas para toda a gente, até nós. E quem iria operar este milagre no meio dos discípulos, que eram tão fracos, tão pequenos? Jesus disse: é o seguinte, eu vou morrer. Aí Pedro disse assim: ah, não, Senhor, se eu morrer, nós estamos perdidos. Não, 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 não permite que isso te aconteça de jeito nenhum. O Senhor tem misericórdia do Senhor mesmo, não morre não, porque nós vamos ficar sem ninguém. Coitado de Pedro, né? Eu também faria o mesmo, né?
Um sentimento humano, né?
Humano, se dissesse para mim: olha, eu vou retirar o meu Espírito Santo da sua vida. Eu disse: ai, não faz isso não. Eu me acerto. Eu busco em que eu vou fazer sem o Espírito Santo na minha vida? Quem que vai me dirigir? Quem que vai me guiar ao Senhor que eu preciso tanto, todo dia? Não, não, não. Eu ia dizer assim. E Pedro fez isso. Mas Pedro não entendeu a parte espiritual que Jesus estava falando. E Jesus disse assim: Pedro, você está muito na carne. E eu vou... E foi o inimigo que botou isso na sua cabeça. E para trás de mim. Misericórdia. Jesus falou isso? Falou. E Pedro? Pedro ficou todo envergonhadinho, né? Eu também ficava na frente dos todos os outros, mas precisava.
Tinha acabado de sair tão bem, entregado uma revelação.
Tinha entregado uma revelação tão bonita. Tu és o Cristo, Filho dos Deuses. E agora entra na contradição. Não, 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 o Senhor não vai morrer, não. Bem, Jesus continuou e disse: mas eu vou ressuscitar. E vou mandar o Espírito Santo para morar em vocês, para batizar, vai morar convosco todos todos os dias, até o fim do mundo. Até quando a igreja for arrebatada, ou quando a gente, alguns de nós, partirem para os braços do Senhor por uma hora que só Deus sabe, porque só Ele sabe todas as coisas. Morrem adultos, velhinhos, jovens, crianças, não tem hora. Por isso nós ficamos aos pés do Senhor, porque nós não sabemos também que dia nem a hora seremos chamados. Então Jesus diz, mas eu vou mandar o Espírito Santo. Então, com o Espírito Santo, vocês vão fazer o que estão fazendo hoje, se preparando para o próximo mês, quando nós vamos fazer uma grande festa de evangelização, e vocês vão convidar todo mundo que puderem, vão receber até convitezinhos para entregar e orar e buscar o Senhor pelos convidados, porque é o que nós vamos fazer, evangelizar, falar de salvação, porque esta é uma das chaves que passou daquele momento para todos os servos do Senhor. Bem, quando tudo isso aconteceu, de fato, Jesus foi morto. Eles ficaram tristes, com saudade de Jesus. Mas Jesus disse, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E é bom vocês não saírem de Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Alguns até saíram, não sei, não vou ficar em Jerusalém não. Jesus disse, mas o que, que adianta ficar lá em Jerusalém, ele não está mais lá? Né? Eu vou para minha aldeia, então uns dias com saudade da minha aldeia, eu vou voltar para minha aldeia. Tem muita gente querendo voltar para sua aldeia, né? Não é? Não, nós não, nós vamos continuar na presença do Senhor. Então, Jesus foi tão maravilhoso que foi lá no caminho da aldeia deles e caminhou com eles, e ainda entrou na casa deles que eles iam comer, tomar banho, comer, dormir, ficar por lá. Jesus disse, ó, fiquem não. Se apresentou. E eles, quando descobriram que estava falando com Jesus ressuscitado, que ele não mentiu, mas que ele tinha ressuscitado, eles disseram assim, vamos voltar para Jerusalém. A pessoa veio, não parou não, não chegou lá ainda a tempo de Jesus entrar e visitar os irmãos que estavam em Jerusalém no cenáculo. Que coisa maravilhosa, né? Que maravilha, nós temos que viver isso. Jesus não morreu, Jesus está conosco. Há lutas, luta até para Jesus. Ele morreu, bem, e trabalhou. Não vamos entrar nesses detalhes, mas trabalhou, porque ele não, o seu corpo não estragou, não viu corrupção de jeito nenhum. Bem, então Jesus, eles ficaram assim, Jesus ressuscitou, esteve com eles, e houve um momento muito sério, chamou Tomé e disse, Tomé, você duvidou, né? Que coisa triste, duvidou da minha palavra que eu ia ressuscitar, não foi? Mesmo quando os colegas aqui disseram, Tomé, nós vimos o Senhor, eu não acredito não. Só se eu botar a mão onde os cravos pregaram Jesus na cruz, é que eu vou crer. Aí Jesus estendeu a mão assim para mostra a palma da mão. Mostra assim, a palma das mãos mostrou bem no centro o sinal dos cravos. Cravos eram as pregos grandes para pregar Jesus. Tinha que varar a mão e pregar na madeira. Não. Que sofrimento, não é? Mas era necessário, era isso mesmo. Nossos pecados eram muito ruins, levaram Jesus à morte. Somos bonzinhos, não. Então ele disse, agora nós vamos começar uma nova etapa, não vamos ficar acusando uns aos outros. Judas enforcou-se, morreu enforcado. Ele mesmo acabou com a vida dele, não teve mais paz, porque negou de tal maneira o Senhor que não achou lugar de arrependimento. Mas Tomé está aqui, né? E agora eu vou falar com você, Tomé, não sejas mais incrédulo, viu? Mas seja agora um crente fiel. Sim, Senhor, e assim foi. Depois, quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Antes do galo cantar, como Jesus disse, Pedro disse, não sei quem é este homem. Ai, misericórdia, que vergonha. Jesus não estava ali para repreender Pedro, não. Estava para mostrar o amor dele por Pedro e consertar as coisas que estavam erradas, porque os discípulos, com certeza, estavam ali dizendo, mas Pedro negou, né? Que negócio esquisito também, né? E agora vai ficar junto conosco, e como é que vai ser? Então o Senhor disse a Pedro, Pedro, eu quero fazer uma pergunta diante dos servos que estão aqui, tu me amas? Pedro, com certeza, com a cabeça curvada, com respeito à presença do Senhor, ele disse, Senhor, eu te amo. Aí, quantas vezes ele negou?
3 vezes.
3 vezes. Então vamos para a segunda.
Pedro, tu me amas?
Pedro, tu me amas, Senhor, eu te amo. Segunda vez. Tinha negado 3, vamos ver a terceira. Pedro, tu me amas? Pedro já estava chorando. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. O que aconteceu foi da carne, mas eu te amo. Jesus disse, então, você vai apacentar o rebanho, sim. Apacenta minhas ovelhas. Os outros iam continuar apacentando mesmo, porque sobre cada um deles tinha um ministério. E Pedro, ali, o Senhor disse, olha, Pedro, você negou 3 vezes, confessou 3 vezes, foi restaurado no meio dos discípulos, que Jesus viu o coração dos discípulos, estavam com dúvida a respeito de Pedro, será que ele vai negar o Senhor outra vez? Mas o Senhor disse, não vai não, ele vai apacentar o rebanho, igual como vocês. Agora, 50 dias depois desse episódio, Jesus foi recebido no céu, que maravilha. E veio um vento forte, impetuoso, forte, fez tudo se movimentar e os servos receberam uma bênção maravilhosa, eles foram cheios do Espírito Santo. Sabe, eu fico pensando se nós hoje, quando recebemos a bênção do Espírito Santo, sentimos a alegria que aquele povo sentiu, sentimos o desprezo pelas coisas da carne, do pecado, da mentira, da inveja, da maledicência. Ai, e o fulano tem um carro, eu não tenho. O fulano tem uma roupa assim e eu também quero. Essas coisas são tão feias, tão feias. O Senhor Jesus fica triste. E não é só nas crianças, não. E nós também. Como eu falei no começo, acontece. Vamos deixar tudo isso agora e pedir ao Senhor que renove o batismo com o Espírito Santo em todos nós, nas crianças, em nós, professoras, nos diáconos, nos pastores, para que nós possamos viver uma vida cheia de gozo, de alegria, né?
Aleluia!
Que bom! Então, aquela maravilha foi uma festa. Ai, que alegria! Uma festa. Muito alegre. E eles começaram a falar línguas que o Espírito Santo dava. E em Jerusalém habitavam religiosos, gente de todas as nações. E havia muita alegria, mas havia também os que não foram batizados com o Espírito Santo.
Os zombadores estavam ali.
Zombadores. Ih, que idiotas. Ih, eles estão se mostrando. Ih, eles não são o mesmo.
Estão embriagados.
Ah, sabe uma coisa? Eu acho que eles estão bêbados. Estavam mesmo, mas bêbados do Espírito Santo.
Aleluia.
Cheios do Espírito. Então, o Senhor, aquela reunião tão linda, tão maravilhosa, essa pedra gloriosa que é o Senhor Jesus, foi manifesta, enviou o Espírito Santo como ele prometeu, eles foram cheios de graça, e o Senhor Jesus foi assunto ao céu. E hoje, ele está sentado no trono de majestade e gozo, o que ele tinha antes de vir ao mundo. Ele voltou para o lugar dele, ao lado do Pai. Que maravilha, não é? Então, essa é a nossa lição hoje. E na próxima aula, nós vamos falar sobre as chaves, para que serviam, que Pedro ia receber.
Muito bem, então terminamos aqui de discorrer esta terceira aula, Jesus, a Pedra Rejeitada. Na semana que vem, nós estaremos trazendo aqui a quarta e última aula dessa série de estudos que nós estamos tendo acerca da promessa da salvação, o nascimento de Jesus, até o momento da chamada dos seus discípulos após o Pentecoste. Vamos falar então do que foram as 3 chaves que o Senhor disse que estaria dando nas mãos de Pedro, será o assunto da quarta aula. Portanto, você, professora, que nos acompanhou até agora, que você possa ter um bom proveito desta contribuição que nós estamos trazendo aqui na programação, para que a sua aula de criança, intermediário e adolescente venha a ser uma grande bênção. Professora Sara, mais uma vez obrigado e a paz do Senhor Jesus.
A paz do Senhor para todos que nos ouvem e que estão compartilhando com esse estudo para alimentarem os cordeirinhos.
Amém. Só lembrando a você que este quadro estará disponível daqui um pouquinho no portal da Rádio Manaim, para aquela professora que não pôde acompanhar agora aqui pela programação da rádio, e também será reprisado no próximo sábado às 11h20 da manhã dentro do programa Perfeito Louvor. Até o nosso próximo encontro com professoras na próxima quinta-feira. Desejo mais uma vez uma excelente aula nesse final de semana. A todos, a paz do Senhor Jesus.
Você acabou de ouvir Encontro com Professores.